Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz. Espero que todos estejam bem com a graça do Senhor. Eu quero pedir licença aos irmãos para eu dar uma pausa na exposição de Mateus que temos feito. E eu quero hoje tratar de um assunto que realmente temos aqui cantado no dia de hoje, que é sobre o nascimento de Cristo. Aliás, o tema do sermão de hoje será o nascimento mais extraordinário da história. O nascimento mais extraordinário da história. Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, e eu quero ler com os irmãos apenas dois versículos. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 1, do capítulo 1, e quero ler com os irmãos o versículo de número 14, do capítulo 1. Então nós iremos ler o verso de número 1, e depois saltaremos para o versículo de número 14. Amém? Todos estão aqui? Amém. Diz assim o texto sagrado, palavras do apóstolo João, inspiradas pelo Espírito Santo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, por gentileza, vamos ler o versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, é no santo nome de Jesus que nós estamos na tua santa e gloriosa presença. Nesse dia, Senhor, celebramos e lembramos do teu nascimento. Glórias e honra a ti, Senhor, eternamente, para todo sempre. Amém, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Fala, Senhor, aos nossos corações. Revela-nos, Senhor, por meio de tua palavra. Me capacita, Senhor, por graça e pelo teu Espírito, a expor a tua Escritura. E que a tua igreja possa se alegrar e ser edificada em ti. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero iniciar a minha fala dizendo que o tema do sermão de hoje, o nascimento de Jesus, ou o nascimento mais extraordinário da história, eu quero muito que os irmãos não entendam esse tema como uma frase de efeito, porque de fato não é. Realmente o nascimento de Jesus é o nascimento mais extraordinário da história, mas não apenas extraordinário. O nascimento de Jesus é singular, isto é, carrega em seu caráter algo único. Ninguém mais no mundo, desde a criação do mundo, nasceu como Jesus nasceu, e ninguém mais no mundo teve um nascimento tão extraordinário como o nascimento de nosso Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos entendam a compreensão e da expressão extraordinário, não apenas no seu sentido glorioso, daquilo que é maravilhoso, perfeito, divino, mas também, por favor, tragam ao coração e à mente a compreensão de que extraordinário significa aquilo que está fora da normalidade, fora do ordinário, que é uma expressão legal, mas sim ela é extraordinário. Então nós temos duas compreensões da palavra extraordinário: tanto aquilo que é glorioso, grandioso, perfeito, chega a ser até meio que hollywoodiano por ser extraordinário, mas também é aquilo que saiu fora da normalidade. Não é normativo o nascimento de Jesus, não é normativo. Pelo contrário, ele é singular e ele é extraordinário. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos no dia de hoje. É evidente que uma vez que nós confessamos que o nascimento de Jesus é extraordinário, nós precisamos apontar características que nos embaseiem para que o nascimento de Jesus possa ser de fato declarado, defendido, enaltecido como um nascimento extraordinário. E eu quero falar então com os irmãos. Mas hoje, especificamente hoje, eu quero ser um pouquinho diferente. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sempre tento, tenho muita consciência em não transformar o púlpito em sala de aula, em não transformar o púlpito numa aula de seminário. Mas hoje, conscientemente, eu vou fazer isso. Eu quero misturar, na verdade, se é possível, um pouco de aula com um pouco de exposição, um pouco de compreensão profunda teológica, perscrutando no grego, como também expondo de forma fácil para que todos possam entender. Não vejam isso como arrogância, isso é uma bobeira, mas para que a gente possa entender o que o apóstolo João estava falando. Amém? Dito isso, vamos para o texto, versículo de número 1. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E imediatamente eu também começo dizendo que o apóstolo João, logo no prólogo do seu Evangelho, do seu Santo Evangelho, isto é, antes dele começar a trazer à tona todo o tema central do Evangelho, ele apresenta Jesus, e ele apresenta Jesus chamando-o de o Verbo, chamando-o de o Verbo. Mas esse Verbo tem características nessa apresentação de Jesus entre os versos 1 e 14. Nós só lemos o primeiro versículo e o último versículo da introdução do Evangelho. Entre esses versículos, essa introdução vai nos mostrar que o Verbo ensinado, pregado por João, revelado por Deus através do apóstolo João, ele é um Verbo pessoal, mas também ele é divino. Esse Verbo, ele é criador, mas também é aquele que sustém todas as coisas. A característica desse Verbo é aquele que ilumina o coração do homem para revelar o Evangelho a eles. Mas também é muito claro que a salvação do homem só depende dele, e não há outro meio de salvação. João, dos quatro evangelhos que nós temos nas Escrituras, é o que faz a apresentação a respeito de Jesus e do seu nascimento de forma mais teológica e profunda do que os demais. Mateus, sabendo que os judeus já compreendiam a respeito das profecias do Antigo Testamento, simplesmente inicia dizendo: olha, o filho de Davi e o filho de Abraão nasceu. E isso já diz muita coisa aos judeus. Marcos vai dizer que aquele que era esperado pelo povo de Deus, falando isso aos romanos, ele também é mais sucinto, dizendo: o Cristo, o esperado, nasceu. Lucas, entre os quatro, é o mais acadêmico, de fato é o mais teólogo, gosta de ser extremamente minucioso nas suas escritas, nas suas argumentações, e ele vai dizer que ele estudou minuciosamente todos os fatos e chegou na conclusão de que Cristo, o Cristo esperado, nasceu. Mas João, ele não segue nenhuma dessas vertentes para uma apresentação de alguém. Ele vai no âmago de uma teologia profunda. Acreditem, pregar sobre o Natal nem sempre é fácil. Eu vou dizer o porquê. Este é o décimo Natal que eu prego a essa comunidade. Nunca repeti um sermão de Natal sobre o nascimento de Jesus. Haja conteúdo. Todo ano, eu sei que o Natal está chegando e o coração já aperta. O que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar? Para que eu não repita de novo as informações. Mas esse ano, eu decidi pregar no Evangelho que eu nunca preguei aqui, por ser extremamente profundo e muitas vezes acabar faltando tempo ou confundindo os irmãos, porque realmente precisa de um prévio conhecimento para a compreensão do que é que João está falando. Mas eu vou me arriscar. E por isso que eu disse que eu vou tentar mesclar um pouquinho de aula de seminário com sermão expositivo. Espero em Cristo que dê certo. E nós precisamos entender isso. Diferente de todos os outros evangelhos, João ele começa trazendo uma verdade teológica. Ele começa apresentando quem é esse Jesus que nasceu. Ele não começa dizendo a respeito do Cristo que nasceu. Não é assim que ele inicia. Ele começa dizendo que quem era essa pessoa que iria nascer. Então aqui eu já quero trazer a primeira lição do sermão de hoje. O nascimento de Jesus é extraordinário porque é o nascimento de alguém que já existia. O nascimento de Jesus é extraordinário porque é o nascimento de alguém que já existia. E eu quero agora analisar então com os irmãos o texto que está diante de nós. Imaginem João escrevendo o Evangelho no momento em que muitos estavam de alguma forma desconfiando, não tendo segurança de que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o tema do Evangelho de João, Jesus, o Filho de Deus. E ele começa agora a escrever o Evangelho e, tomado pelo Espírito Santo, ele diz exatamente isso. No princípio, era o Verbo. No princípio, era o Verbo. Deixa eu falar uma coisa. Em nenhum lugar do mundo, uma pessoa é chamada de o Verbo. Só Jesus foi chamado. Para os judeus, ouvir que Jesus é o Verbo também não era algo comum e muito menos esperado. É inédito. Nunca ninguém antes foi chamado de o Verbo. Nunca ninguém depois foi chamado de o Verbo. Porque existe uma conduta e uma vertente teológica extremamente profunda no texto. Aliás, quem é que chama alguém de o Verbo? Vem aqui fazendo favor. Ninguém fala isso. Aliás, a gente precisa entender também por que o Verbo. E aqui, eu quero cavocar com os irmãos como é que João de fato escreveu. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. João, cheio do Espírito Santo, pega a sua pena e agora, iluminado pelo Espírito, inspirado de forma inerrante pelo Espírito, ele começa a escrever o seguinte: em anhe, em hologos, kai hologos, em prostouteon, kai theos, em hologos. E isso é algo importantíssimo. A primeira parte da frase que ele escreve é em anhe, em ho, logos. E eu quero aqui chamar a atenção da palavra logos para os irmãos, que na tradução para o português deveria ser a palavra. Mas a palavra, não expressa o que João estava escrevendo, porque logos é muito mais do que uma palavra comum. Então, os teólogos brasileiros optam por traduzir como foi traduzido no latim, o verbo, ou o verbum, em latim. E por que ele está chamando Jesus de o verbo? Porque na gramática grega, eu falei que ia ser um pouquinho de aula, né? E assim eu estou me lembrando da minha época de seminário, quando eu dava aula no seminário. Na gramática grega, quando João escreve que Jesus é o verbo, ou é o logos, ele está se referindo à natureza de Jesus. A palavra logos no grego é uma palavra que ela é a central da oração do texto. E isso é muito simples de querer se comparar. O que é que dá vida à nossa frase? O verbo. Se só tiver sujeito, é só uma pessoa. Se só tiver substantivo, a gente não sabe o que fazer com ele, porque o substantivo precisa de uma ação. Mas o verbo é o que dá vida. João começa apresentando quem é que vai nascer. A gente não chegou no nascimento de Jesus. Porque ele tem em mente que os cristãos, a igreja de Jesus, compreenda quem é que vai ser parido por Maria. Jesus não se inicia apenas após ser parido. Jesus precisa ser crido em como ele era antes do seu nascimento. E João começa dizendo que ele é o Logos de Deus. O próprio verbo criativo de Deus. De forma simplificada, a palavra logos no grego se refere a uma palavra, e prestem atenção porque é muito diferente da gramática do português, e às vezes nós temos essa dificuldade mesmo de entender. Mas o logos é uma palavra, um termo no grego que nós chamamos de uma palavra de viva voz. O que é uma viva voz no grego? É aquele que cria. É aquele que mantém todas as coisas. É aquele que fala e as coisas acontecem. Logos está sendo colocado como alguém que é o viva voz. Mas não apenas isso. Logos também é aquele que confere concepções e ideias no texto. Porque o que João está fazendo é misturando teologia com gramática, para que todos possam entender. Esse é um dos motivos porque eu nunca preguei o nascimento de Jesus baseado em João. Porque eu tentava ser e facilitar, e faço isso de forma pastoral para a igreja. Mas entendo que a igreja hoje consegue entender isso. E ele está dizendo então que Logos não é apenas a viva voz, mas Logos também se refere à concepção e ideia daquilo que será dito, significando que Jesus é aquele que não apenas criou todas as coisas, mas que Jesus é aquele que colocou toda a ambiência de vida e existência, a concepção de universo, a concepção de vida, a concepção de tempo, espaço, circunstâncias. Sai de Jesus. Sai de Jesus. Mas tem mais coisas. Logos também é aquela palavra de decreto. O que decreta as coisas. E é por isso que nós temos em Jesus o autor da vida, o autor da doutrina, o autor da eclesiologia. É Ele que criou, é Ele que ambientou em suas concepções e ideias tudo aquilo que Ele queria, e é Ele que mantém doutrinariamente todas as coisas. Para um judeu, quando ele lê em Anhê, em Hologos, o judeu sabe o que está lendo. Abrindo parênteses. Pastor, então quer dizer que eu preciso entender grego para entender as escrituras? Não, nós temos traduções maravilhosas para o português. Não há necessidade para nós entendermos o que o texto está querendo dizer de forma central. O português é o suficiente, queridos. Mas, quando nós analisamos o grego, nós conseguimos perceber, de fato, qual era a intenção do autor. Então, eu preciso aprender grego. Não, é para isso que existem pastores, para orientar a igreja de Deus. Então descansem em seu coração. Aquilo que um dia eu aprendi, um dia ensinei, estou passando a vocês, está vendo? Na prática é assim que funciona, para vocês descansarem o coração, porque vocês estão, pastor, não estou entendendo nada. Está sim, pode ser que vocês não estejam entendendo grego por falta de vocábulo, é natural. Se alguém falar em mandarim comigo, não entendo nada também. Mas a gente vai compreendendo o que o texto está dizendo, ok? Voltando ao texto, eu me lembro que final dos anos 90, início dos anos 2000, eu era adolescente, indo para jovem já, aliás, são 24 anos quase já, né? Depois dos anos 2000, é meio século, faz tempo, né? E eu me lembro que a igreja evangélica no Brasil estava, como sempre, com as suas modinhas, que vêm e vão, e uma dessas modas que existiam nesse período de transição de século XX para século XXI, era que as igrejas estavam pregando muito, não sei se alguém se lembra aqui, sobre a ideia de uma palavra rema de Deus para o seu coração. Vocês se lembram, né? Eu falei que hoje ia ser um pouco diferente, né? Pois bem, a palavra rema também significa palavra e realmente é uma palavra direcionada. E quando alguns descobriram a ideia e o significado dessa palavra rema, todo mundo começou a falar, nossa, Deus tem uma palavra rema para o teu coração. Nossa, a palavra rema de Deus é a Bíblia, tá? Mas, eles começaram a enaltecer a palavra rema de tal maneira que eles se esqueceram totalmente de que mais importante do que rema é o logos. As duas expressões no grego, rema e logos, significam a palavra, todavia, com qualidades diferentes na expressão. E óbvio que aqueles que queriam uma bênção para si sempre se apegavam à palavra rema, sendo que o homem mais precisava era de logos. E eu me lembro do nosso saudoso pastor Shed defendendo isso, dizendo: não, rema sim, é uma palavra de Deus aos nossos corações, que é o Evangelho, todavia nós precisamos do logos de Deus. Do logos de Deus. E isso é extremamente importante de entender, que o logos, ele é a palavra da viva voz, que dá vida ao que não existe, que faz surgir aquilo que não existia. Ele é aquele que vai ambientalizar em concepções e ideias toda a sua criação. Ele é aquele que vai doutrinar o seu povo. Então, quem é esse bebê que Maria está esperando? É alguém que já existe e carrega sobre si toda a divindade. Porque aquele que cria, aquele que vai trazer a ambiência, suas concepções, ideias e doutrina, é Deus. Aqui já mata, ele é Deus. Mas o texto não diz só isso de imediato. Ele diz: no princípio era o verbo. E eu enfatizei em logos, mas agora eu quero enfatizar na primeira parte do texto bíblico original, em anhê, no princípio. E o que é que João está fazendo aqui a respeito do nascimento de Jesus? Ele está querendo nos contar a história do Gênesis a partir da vida de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa aos irmãos. Quando João escreve o original do texto bíblico, ele diz enhê. Ele está nada mais do que se apropriando daquilo que foi escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, por meio de Moisés, também inspirado pelo Espírito Santo, na mesma medida, o objetivo é narrar a criação, como tudo começou na perspectiva da criação. Todavia, nós temos aqui, de imediato, um entrave. Não é um problema, é um entrave. Qual entrave? Porque o grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E Gênesis 1:1 é mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim et Shamai ve'et et arent. Isso significa que nós estamos falando em hebraico e João está falando em grego. Só que se passou todo, prestem atenção, isso aqui é importante, se passou todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Finda-se o Antigo Testamento com o profeta Malaquias. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Com o profeta Malaquias. Entra-se o período interbíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e nesse período vai acontecer uma das traduções mais importantes da história do mundo, que é popularmente conhecida como Septuaginta, mas Gi não existe no grego, então o certo é Septuaginta. Mas tudo bem, Septuaginta. E o que é a Septuaginta? É a tradução de todo o Antigo Testamento, que está no hebraico, para o grego. Porque a língua mundial daquela época era o grego. Nós estamos falando de uma tradução de mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Novo Testamento tem 2000 anos, arredondando. Aconteceu antes do Novo Testamento, então tem mais de 2000 anos. Os teólogos que foram fazer a tradução, muito conscientes de Deus, eles pegam o livro de Gênesis, em hebraico. Bereshit bara Elohim et Shamai ve'et et arent. E aí eles vão dizer: como a gente traduz isso? E depois dos estudos que eles fizeram, eles começam o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, no grego, na Septuaginta, dizendo em anhê. É a mesma palavra de João falando de Cristo. João, quando ele lê o Antigo Testamento, João viveu debaixo do Império Romano, ele lê no grego. Os textos que os apóstolos liam, o texto que Jesus lia para as pessoas, já era Septuaginta. Ele já lia já na transliteração para o grego, tranquilamente. E João começa então a contar e falar a respeito de Jesus, que não apenas ele era o Verbo, a voz criativa, aquele que trazia o ambiente, concepções, ideias, e aquele que doutrinava, mas ele já existia. E ele começa contando exatamente essa história. No princípio era o Verbo, fazendo uma analogia ao livro de Gênesis. A criança que irá nascer, ela já existe, não no Gênesis. Ela existe antes do Gênesis. Por que nós podemos afirmar isso? Porque João vai tratar aqui, no seu evangelho, de dois princípios que, se nós não lermos com cuidado, a gente não entende. E agora eu quero ler o evangelho de João com os irmãos. Prestem atenção. No princípio era o Verbo. Só até aqui. Não, vamos além. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual é o foco da narrativa do evangelho? Eu falei que é aula de seminário. É a pessoa do Verbo. João está falando e assimilando o Verbo com o Gênesis? Não. Ele usa a mesma terminologia para provar que Jesus é antes do Gênesis. Por que é que podemos afirmar isso? Porque o Gênesis para João está no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Quando ele fala que o Verbo estava com Deus, está dizendo que o Verbo habitava com Deus Pai, antes da criação. O princípio, a palavra princípio no versículo 2, se refere ao Gênesis. Mas a palavra princípio do versículo 1 é um tempo antes do Gênesis. O que João está dizendo aqui é algo maravilhoso, extremamente doutrinário a respeito dessa criança. Quando ele diz que no princípio era o Verbo, ele está dizendo que o Verbo vem antes do princípio de Gênesis, que estava com Deus para a criação do verso 2. Ele está tratando de dois princípios aqui, porque senão ele estaria sendo redundante. O Verbo estava com Deus, e aí no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Não existe essa redundância no grego. Ele está falando de dois momentos específicos da história, que o Verbo participou da criação, porque ele é a voz ativa. Então ele estava com Deus no verso 2, criando todas as coisas do Gênesis, mas o Verbo não é a criação do Pai. O Verbo sempre existiu como o Pai. E aqui ele traz uma revelação: no princípio era o Verbo. Que antes de ser falado do princípio da criação, o Verbo já existia eternamente. Amém. É essa a concepção do nascimento de Jesus para João. Ela é um pouco mais profunda, teológica. Ele não apresenta Jesus como os outros evangelistas. Mas ele continua. E o Verbo estava com Deus. Em hologos, em proston theon. Significa que o Verbo estava diante de Deus Pai. E aqui existe uma revelação da parte de João. Que o Deus vivo, o único Deus, ele subsiste em mais de uma pessoa. Porque há uma separação clara no grego entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, e ambos sendo Deus mediante a apresentação anterior, que ele já era o princípio, o Verbo. João é extremamente teológico naquilo que ele está falando. O Natal é muito mais do que a gente imagina, é um Deus que já existia, que estava diante do Pai, habitava junto com o Pai, e tem os mesmos atributos do Pai. Esse ser nem nasceu ainda, mas ele já era exatamente dessa natureza, diz o texto bíblico. E quando ele coloca o Filho com uma pessoa diferente do Pai, no sentido de serem dois indivíduos, duas pessoas distintas, todavia iguais, ele está nos revelando algo que todo crente em Jesus necessariamente precisa confessar. Se nós não confessarmos uma dessas coisas que eu irei falar, nós não podemos ser considerados crentes em Jesus. Ele está dizendo que Jesus é Deus de Deus. Jesus é luz de luz. Jesus é co-igual, co-eterno, consubstancial, transcendente como o Pai. Nem a mais, nem a menos. O mesmo nível do Pai. o mesmo nível do pai. Mas tem mais uma outra questão do Gênesis aqui. Quando ele diz, o verbo estava com Deus, ele vai agora desmistificar o bendito nome de Deus do Antigo Testamento, de como Deus era chamado. Elohim. E o que isso tem a ver com Elohim? É porque Elohim é um nome que nós chamamos na teologia de uma pluralidade singular. Elohim está no plural, mas os artigos utilizados para definir Elohim no hebraico, todos são no singular. Deixa eu explicar. Então nós temos aqui o irmão João. A gente vai falar de dois irmãos João. Nós vamos dizer assim, eu estou forçando aqui a barra mesmo, tá? Joãos. E aí, como nós vamos definir o artigo? Os Joãos, lá da igreja. Aí você imagina falando assim, os Joãos, lá da igreja. Você vai falar, nossa, doeu o ouvido. Doeu. Mas é exatamente assim que está no hebraico. Deus, uma vez que é chamado de Elohim, está dizendo que o Senhor é uma pluralidade de pessoas. Só que essas pessoas, exceto o Pai, nunca foi revelado claramente no Antigo Testamento. Nunca. Elohim é plural. O singular seria Eloá. Mas Elohim está já no plural. E a grande questão dos judeus é, por que Deus é chamado de Elohim? E eles tentam interpretar o nome Elohim através de seus atributos. É porque Deus tem muitos atributos, Deus é muito grande, por isso que foi escrito no plural, não é não. Ali é nome próprio. É a maneira como estamos se dirigindo ao Senhor. Não é por causa dos atributos, é por causa da pluralidade da pessoa singular de Deus. Um Deus, três pessoas. No texto, ele revela a segunda. Ele estava com Deus. A ideia de prostonteon significa que ele habitava com Deus, faz parte desse Deus, sendo uma pessoa distinta. Vocês imaginam isso na cabeça dos judeus? Se na sua já está assim? É esse o Cristo que nasceu. É essa grandiosidade que nós temos diante de nós e que nasceu. Mas o texto continua. E ele diz, e o verbo era Deus. Kai theos em hologos. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. No português, o maior sentido por causa do verbo utilizado no português, sempre está no passado, era. É colocado então no final e o verbo era Deus. Mas no grego, o verbo é presente. Kai theos. E Deus era o verbo. Isso não faria sentido numa gramática no português. Então eles colocam, o verbo era Deus. Mas o texto grego diz, Deus é o verbo. E aqui tem algo importante. Esse nome e essa pessoa, da última parte do versículo 1, e o verbo era Deus. Este Deus é o Deus Filho. E no português, talvez a gente não tenha tanta clareza, porque aparece também a palavra Deus na segunda parte, o verbo estava com Deus, e esse Deus é Deus Pai. Por que que agora o verbo era Deus, é Deus Filho? Porque foi como João escreveu. Os irmãos bem se lembram, pelo menos rapidamente, em Hologos, em Proston, e eu falei Theon, com N no final. E aí continua, Kai Theos, S. O N é o acusativo do grego. É para quem eu me refiro. João chamou Maria. Maria é o acusativo de uma inflexão do grego. Mas quando eu falo o S, Theos, que é o mais conhecido entre nós, como que é Deus no grego? Theos. Todo mundo fala Theos, mas o certo é Theos, igual o inglês. Theos. É meio estranho, mas é assim que funciona. Esse S não está no acusativo, é no nominativo. E o texto todo está nominando Cristo. E Deus, Filho, é o verbo. É o verbo. Significa que, de fato, a divindade desse bebê dentro da barriga de Maria está confirmada. É Deus que irá nascer. E isso também vem como uma bomba, porque poucas vezes essa revelação vem no Antigo Testamento. Todos esperam o Messias, todos esperam que sejam da parte de Deus, não há dificuldade com isso, mas que seja o próprio Deus o Messias, nem sempre é compreendido, nem sempre é compreendido. Uma das únicas partes que hoje, quando nós lemos, fica claro, é lá em Isaías 9,6, quando diz: ele será pai da eternidade. Deus. Quem é pai da eternidade? Mas para os judeus entender que Deus se revestiria de um corpo, é muito difícil. E João está dizendo, foi exatamente isso que aconteceu. Todavia, não foi Deus Pai, foi a segunda pessoa daquilo que seria conhecido como a Trindade Santa. João não se preocupa em falar apenas do nascimento de Jesus. João se preocupa em falar quem era Jesus antes do nascimento, para que quando ele nascer, toda a igreja lhe desse a glória devida, da forma correta. Isso é o Natal. No pensamento de João. Porque Deus é o Verbo. E Ele se manifestou entre nós. Ele está diante de nós. E Ele veio nos buscar e nos tornar filhos daquele do qual nós perdemos a paternidade. Deus, filho, nascerá de uma virgem para buscar os seus, para fazer dos seus novamente filhos do Pai que nós perdemos. Isso é Natal. É a maneira como João começa a expressar isso. Entre os versículos 1 e os versículos 14, ele vai explicar muitas coisas. Por isso que ele vai dizer no verso 2, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que João fala de um Gênesis, de um princípio, antes do princípio da criação. A criação passou por intermédio dele, ou seja, estava junto com o Pai, e também por ele. Ele deu a voz da criação, ele é o Verbo. Ele fez separação entre as águas e a terra. É Ele que colocou os anfíbios no mar. É Ele que colocou os mamíferos na terra. É esse bebê que nasceu. E que muitas das vezes nós perdemos a compreensão de que Ele criou o mundo e deu a vida a todas as coisas, achando, muitas das vezes, que somente Deus Pai fez isso. Jesus fez isso também. Está escrito no texto. Está escrito no texto. Mas pulando agora para o versículo 14, nós temos uma segunda lição importante. O Deus que se tornou carne, o Deus que se tornou homem. E ele encerra toda essa introdução de quem é Jesus, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui é digno de destaque. Para se tornar homem, o Verbo, como é chamado ainda no texto, precisou se rebaixar no nível da sua criação. Aquele que é a voz que cria, a voz viva, o que ambientaliza, o que tem concepções e ideias, e aquele que doutrina, agora está preso a tempo, espaço e circunstância. Ele se tornou homem, porque ele fez carne e habitou entre nós. E aqui nós precisamos entender qual é a dimensão disso que João está querendo informar ao seu público. Que o Verbo possui os mesmos atributos de Deus Pai. Que o Verbo faz as mesmas obras de Deus Pai. Que Jesus possui nele, corporalmente, tudo aquilo que o Deus Pai tem e possui na glória, este homem possui na terra. Porque ele se rebaixou. Mas esse Senhor é enorme. Ele é imenso. Quando diz que Jesus tem todos os atributos de Deus Pai, João está dizendo que Jesus é imenso, imutável, santíssimo, glorioso, autoexistente, criador. Os três ós mais importantes da teologia sistemática: onipotente, onipresente, onisciente. Ele é tudo isso. Mas não apenas isso. Ele é maior do que todas as coisas criadas. Nós dizemos assim, está todo mundo sentado, né? Deus habita nos céus. É uma verdade. Figurada para a nossa compreensão. Porque na realidade, é os céus que habitam em Deus. Os céus foram criados. No princípio, criou Deus o quê? Os céus não é maior do que Deus. É os céus que habita e se mantém em Deus. Salomão nos ensina isso. Quando ele constrói o templo, ele diz, olha, a gente construiu esse templo, mas nós temos consciência de que os céus, e nem os céus dos céus, podem conter-te. Então, por que é que nós falamos que Deus habita nos céus? Por uma questão de antropomorfismo, nós conseguimos entender aonde Deus está, colocar isso na nossa mente e compreender, mas o que eu quero dizer com isso é que o Senhor é maior do que tudo isso, esse bebê é maior do que tudo isso, e que não existe um único centímetro no universo onde Ele não esteja neste momento. Os lugares, as galáxias que ainda não foram descobertas, como eu disse, o último cálculo foi 10 sextilhões de estrelas no universo, e Deus chama cada uma pelo seu nome, diz o Salmos, Ele está em cada uma delas, vendo cada uma delas, compreendendo a sua criação, recebendo a sua glória. Não existe um único lugar, um único centímetro da existência que Ele não diga, daqui eu não sou o Senhor. Ele é grandíssimo, cujos céus habitam nele, todas as coisas habitam nele, Ele sustenta todas essas coisas, e não apenas isso, mas sustentou também toda a raça humana em sua degradação, porque é dito em Isaías que o principado estava sobre os seus ombros, e isso faz de Jesus um nascimento extraordinário. Ninguém nasceu com um principado sobre os ombros, graças a Deus. Quem é que aguentaria? Quem é que aguentaria esse nascimento? Todavia, em um determinado momento da história, esse Deus imenso e imutável, pelo poder da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que vem sobre uma virgem, uma jovem de cerca de 17 anos, Maria, e gera nele o Cristo, gera nela o Cristo. E aquele Deus imenso se tornou, em algum momento, um zigoto. Passou-se um tempinho, um embrião. Passou-se um tempinho, um feto. Passou-se um tempinho, um bebê. Esse bebê nasceu, foi colocado numa manjedoura, enrolado em panos. Diz o texto bíblico que ele cresceu em estatura e graça. O Deus que andava por todo o universo, agora está limitado ao alcance do seu braço. Ele se tornou homem. Ele não consegue alcançar nada fora do alcance do seu braço. Deus se tornou homem. Deus se tornou um bebê. Ele não entrou num bebê. Ele se tornou um bebê. E aquilo que jamais alguém esperaria aconteceu. Deus se revestiu de pele humana. Ele pisou o nosso chão. Ele comeu a nossa comida. Bebeu a nossa água. Chorou as mesmas lágrimas que você chora e derrama muitas vezes diante dele. Sentiu as nossas dores. Foi transpassado de uma cruz. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o bebê que nasceu, o Deus eterno, que além de dar voz e vida a todas as coisas, Ele orquestrou todas as ideias e concepções, inclusive a sua morte e ressurreição. Ele é o bebê que nasceu para morrer, para fazer de nós aquilo que Ele já era, filho. E João está dizendo, olha, quando esse bebê nascer, entendam, Ele encarnou, porque Ele já existia. Abrindo parênteses, não é reencarnou, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, hein? Reencarnação é doutrina espírita estranha e herética às escrituras. Estamos falando de encarnação. Ele se tornou homem. Ele se torna homem. Para que nós pudéssemos se tornar filhos. Provando de todas as nossas dores. E João continua dizendo a respeito desse nascimento. Ele se fez carne e habitou entre nós, e ele diz, cheio de graça e verdade. E esse é um ponto importantíssimo também na fé cristã. Extremamente importante, porque é ele que vai nos mostrar o que de fato é o amor de Deus. Já pararam para pensar se Jesus estivesse vindo, não com graça e verdade, mas com justiça e juízo? Nós não estaríamos aqui nesse momento. Aliás, possivelmente nem vivos estaríamos. E ainda, na eternidade, estaríamos sofrendo o juízo de Deus por toda a eternidade. Mas ele veio para nos mostrar a graça e a verdade. E isso faz desse nascimento extraordinário. Porque nenhum de nós aqui nasceu com o objetivo de expressar a graça e a verdade, trazer isso a nós. É um nascimento incrível, maravilhoso. Como isso é na prática, pastor? Simples. Algumas considerações apenas. Ele nasceu não para condenar, mas para salvar. Isso mostra a postura de quem é o Cristo. Ele tinha todos os argumentos possíveis para nos condenar em nossos erros, pecados, em nossos delitos, em nossas iniquidades, mas ele não faz isso. Ele quer salvar. Isso é mostrar graça e verdade. Jesus nasceu para não ser servido, mas para servir. E ele serve a raça humana, mostrando quem é Deus, curando enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo, perdoando pecados. E perdoar pecados é abrir a porta para a glória. Ele nasceu para nos amar. Não por causa dos nossos méritos. Mas ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Isso mostra muito da natureza desse bebê. Porque amar alguém que nos é igual é fácil. O difícil é amar alguém que em tudo é diferente. E não apenas em questões de opinião, mas em questões de vida eterna, santidade, divindade, temor a Deus, vida santa. Ele nos amou apesar dos nossos deméritos. Ele nasceu justamente quando nós estávamos perdidos. E nós fomos achados. O Senhor foi coração por coração de cada um que está aqui, resgatando do império das trevas e trazendo cada um de nós para o reino da sua luz. Isso é agir com graça e verdade. Isso é agir com graça e verdade. Ele nasceu no momento em que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Ele nos deu vida. E essa vida que Ele nos deu não é a mesma vida que a gente imagina. Leiam, por favor, no versículo de número 4. Esse menino que nasceu é dito assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando nós lemos no original, a palavra vida é Zoe. Zoe. E não se refere à vida biológica, como todos estão aqui. Amém? Mas se refere à própria vida de Deus. Quando Jesus nos salva e nos chama para a sua graça, Ele coloca a sua vida em nossa vida. E por isso nós somos novas criaturas. Porque a vida de Deus está em nós. Nós conseguimos perfeitamente entender isso no português. Mas esses detalhes é no original. A vida, qual vida? Se os apóstolos já eram vivos. Se Abraão já tinha sido vivo e até morreu. Moisés tinha sido vivo e morreu. Quem é esse que pode falar que ele tem a vida? Porque não está falando da biologia apenas, mas está falando da própria vida de Deus. Nós estávamos mortos, andando por aí, e ele nos deu a vida de Deus, a nós. E isso significa que ele veio cheio de graça e verdade. E por último, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a expressa imagem de Deus Pai. Quando nós falamos de glória, o que é que nós entendemos? Existe um vocábulo no meio evangélico que fala, glória, né? Então, a ideia de glória a Deus, essa expressão é uma adoração, uma exaltação da Trindade. Nós damos glórias a Deus, nós exaltamos, enaltecemos. Mas, na realidade, quando João trata daqui, falando a respeito da glória, ele está falando de algo que é natural somente de Deus. Deixa eu explicar. A glória não é um atributo de Deus. Não é um atributo. Um atributo como santidade, imutabilidade, invencibilidade, eternidade, autoexistência, onipotência, onipresença, onisciência. Isso são atributos. A pureza são atributos. A misericórdia, a própria graça. São atributos de Deus. A glória não é um atributo. A glória são a soma de todos os atributos de Deus em seu fulgor. Isso faz de Deus um Deus glorioso. A glória é a soma de todos os atributos de Deus no seu mais alto nível de manifestação e graça. É por isso que quando João, esse mesmo João, quando vai escrever o Apocalipse e diz que ele chegou ao céu porque Jesus o chamou, ele olha para o trono e ele não consegue ver Deus, tamanho era a glória. E essa glória, na visão de João, ela é expressa em cores. Branco, verde, vermelho. Porque a soma de todos os atributos de Deus é algo palpável. De tão glorioso que é. Os profetas do Antigo Testamento, quando foram levantados por Deus, todos eles, de alguma forma ou outra, expressavam com maior intensidade um atributo de Deus. Isaías, o perdão dos pecados, o arrependimento. Amós, expressa muito a justiça de Deus, o tempo todo. Oséias, expressa a misericórdia de Deus. Quando Jesus nasce, o Deus encarnado não expressa um único atributo de Deus. Ele expressa toda a pessoa de Deus Pai, diz o texto. A glória como do unigênito do Pai. Paulo, ao escrever sobre isso, em Colossenses capítulo 2, ele diz que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. O autor de Hebreus, ao escrever a respeito de Cristo, vai dizer também que Cristo é a expressa imagem de Deus. Ele é o reflexo perfeito de Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Não como indivíduos, como pessoas, mas da mesma substância. Jesus, quando nasceu, ele não trouxe um único atributo de Deus, ele trouxe todo o trono de Deus para a terra. Se você quer conhecer quem é Deus Pai, olhe para Jesus, porque ele é o que revelou a glória como um unigênito, como aquele que procede do Pai. Ele é a expressa imagem de quem é o Pai. É por isso que no outro evangelho, quando Maria agora já se acha grávida, e os profetas do Antigo Testamento vão dizer o seguinte: esse bebê é o Emanuel. Não é só mais uma criança que vai nascer. Deus está nesse ventre. e ele nascerá. E ele é o único pelo qual nós podemos chamar, e aqui é uma expressão hebraica, Emmanuel, que se tornou nome depois, né? Mas é uma expressão hebraica, que é Deus conosco. Deus andou entre nós. Deus nos viu de perto. Deus falou na língua dos homens. Deus nasceu e nos resgatou de volta para o Pai. Isso faz o nascimento de Jesus, o nascimento mais extraordinário da história. E por isso nós o celebramos eternamente. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?